Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor. Amo a Tua Palavra.
Amamos a Palavra de Deus. Bom, vamos página 315. Como eu já disse, estamos já há algumas semanas, algum tempo já falando sobre a doutrina do Espírito Santo, que começou na página 277, não é? E começamos a falar sobre a natureza do Espírito Santo de Deus, e agora já chegamos na página 315, falando sobre revestimento de poder. Esse revestimento de poder, quando você recebe, você deve continuar. Eu vou dar um exemplo aqui bíblico e clássico. Você está na videira e para você permanecer vivo, continuar vivo, você tem que permanecer. Então, se você foi cheio do Espírito Santo de Deus, né, você deve continuamente viver uma vida cristã, não é que automaticamente você vai permanecer cheio do Espírito Santo de Deus. Então, página 315, falando sobre o revestimento de poder, que começou no ponto 5, a letra D fala seu aspecto contínuo. Seu aspecto contínuo. É por isso que eu creio da seguinte maneira, como uma expressão do saudoso Antônio Gilberto: eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo, estando em Cristo Jesus. Não tem como não ser salvo estando em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para que eu estou em Cristo. Então eu fui, estou e serei por estar e permanecer na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E permanecendo na videira, aí ele vai fazer o que deve ser feito. Aquela poda, né, sempre nos regando, sempre fazendo com que a gente seja uma árvore, não é plantada por ele, assim vamos dar frutos. Irmão Miguel, nos ajude nesse primeiro parágrafo, por favor.
Seu aspecto contínuo. A experiência descrita pela expressão cheio do Espírito está ligada à ideia do poder, de poder para servir. Devemos distinguir três fases dessa experiência.
Pode começar a primeira.
A plenitude inicial, quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo.
Pronto. E aqui fazer aqui uma analogia bíblica e simples. Você se converteu a Cristo Jesus e vários textos, se é que permaneceu, se é que está. Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Então você foi cheio do Espírito Santo de Deus e é fato, é verdade. Não é? Agora, se você não buscar e não der lugar para continuar cheio, qual é a sequência que Paulo fala na Bíblia? Irmão Miguel sabe, está lá em Coríntios capítulo 11, quando ele se refere à ceia de Deus, à ceia do Senhor. Ele fala, por este motivo de as pessoas não darem o devido valor àquilo que é santo, a ceia, o corpo, não é, o pão e o suco de uva, muitos ficam o quê? Primeiramente, fracos,
doentes, né?
E dormem. Dormir aqui nesse ponto está falando de morrer espiritualmente. Então você começa com fraqueza. Bom, se eu tenho uma vida vigor, por exemplo, pessoa de 30 anos, não é que os de mais idade não tenham vigor, eu tenho vigor. Mas se eu com 30 anos só ando cansado, febre vem, tem alguma coisa errada, eu tenho que ver que está errado, não é isso, Miguel?
Tem alguma coisa errada.
Então, se eu não cuidar desse meu cansaço, dessa fraqueza, aí logo, se eu não cuidar, vai vir uma doença. E se eu não cuidar da doença?
Morre.
Então, é assim, você foi vivificado, mas se você não cuidar de permanecer vivo, aí dá problema. Então, aqui, esse primeiro aspecto, como diz aqui, é a plenitude inicial, a segunda,
uma condição habitual indicada pelas palavras cheio do Espírito Santo, está em Lucas 1:15, Atos 6:3, 7:55 e 11:24. palavras que descrevem a vida diária da pessoa espiritual, cujo caráter revela o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. A exortação, deixem-se encher pelo Espírito, está em Efésios 5:18. Refere-se a essa condição habitual.
E o terceiro ponto aqui, unções ou preenchimentos para ocasiões especiais, reuniões. Paulo estava cheio do Espírito Santo depois de sua conversão, mas em Atos 13:9 vemos que Deus lhe deu uma unção especial para resistir ao poder do maligno, de um mágico, não é? Então Pedro foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas Deus lhe concedeu uma unção especial quando esteve diante das autoridades e líderes do povo em Jerusalém. Isso quando se ora, quando se busca, por exemplo, um culto ontem que tivemos a nossa congregação, o quarto aniversário do círculo de oração, onde irmãos saíram alegres.
Muito.
Pelos louvores, pelos testemunhos, pela ministração da palavra de Deus, pela comunhão dos irmãos.
Sim.
Não é? Então, vou dizer, aconteceu algo, a terra tremeu? Não, mas saímos cheios de alegria, cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Sobre isso, eu queria pedir que o Miguel abrisse em Atos 4:31. Aqui já demos exemplos. Então, você, aqui falamos do revestimento de poder num aspecto contínuo. Por isso que às vezes as pessoas, não preciso ir na igreja, não preciso congregar. Isso está errado, porque assim você vai, como uma brasa, sai do meio da fogueira, logo, logo ela vai perder o calor e vai virar cinza. Então esteja no fogo, no sentido de onde os irmãos se reúnem, todos estão com fogo, quer dizer, presença de Deus, ajudando um ao outro, limpando um ao outro, cooperando um com o outro, perdoando um ao outro, estimulando um ao outro na fé. Você veja, já foi dito aqui, que Paulo, Pedro e os irmãos, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, o derramamento veio em Atos 2, mas em toda a Bíblia, em especial no livro de Atos dos Apóstolos, eles tiveram momentos onde está claro na Bíblia que deve permanecer. Atos 4:31, irmão Miguel.
E só para complementar de ontem, foi uma noite maravilhosa, E mais ou menos com esse aqui, com esse versículo aqui, Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Então você veja que nesse aqui, Paulo, Pedro e João já tinham sido batizados. No capítulo 2, Pedro já tinha pregado, aconteceram 3 mil conversões.
Sim.
E ele aqui está dando sequência. E aqui eles oraram, versículo 21, pediram, oraram, e aí eles foram mais uma vez cheios do Espírito Santo de Deus. Tem um texto que eu quero ler, Efésios 5:18. Marque na sua Bíblia Efésios capítulo 5, versículo número 18, onde fala: não se embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E quando você está cheio do Espírito, vai acontecer o quê? Versículo 19. Você vai falar um ao outro com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Então, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que você vai fazer é glorificar a Deus. E eu quero trazer aqui a etimologia dessa palavra. Enchei-vos é um imperativo presente. Isso quer dizer, permaneça, continue cheio do Espírito Santo de Deus, não é? Ou seja, você deve ser enchido repetidas vezes do Espírito Santo de Deus. Se alegra, renova, você é estimulado, não é? E não de maneira emocional, né? Nós também somos homens, seres humanos, somos emocionais, mas há uma diferença. Quando você se enche do Espírito Santo de Deus, vem a alegria do Espírito Santo de Deus, você recebe uma recarga, você é recarregado, você é estimulado, tem coragem. Você não tinha coragem, agora passa a ter coragem. Você não tinha confiança, agora a confiança dobra, redobra, você é revestido. Você recebe algo sobrenatural para continuar a sua jornada e então assim glorificar a Deus. Então a vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar a renovação constante do Espírito Santo de Deus, mediante aí esse preenchimento em várias vezes, reuniões, busca da palavra de Deus. Então o cristão, quando ele é batizado com o Espírito Santo de Deus, recebe revestimento, então ele deve renovar-se repetidas vezes para adoração a Deus, serviço e testemunho, o que nós falamos aqui, renovação, serviço, e foram e pregaram com coragem. Quem se enche estar cheio do Espírito Santo de Deus vai enfrentar, como Martinho Lutero enfrentou. Então nós precisamos continuadamente experimentar esses enchimentos repetidos do Espírito Santo de Deus para mantermos então uma fé viva, uma fé eficaz. E no versículo 19 que diz o texto aqui, com salmos, você veja que eles estavam sendo perseguidos, ameaçados, mas louvavam a Deus. Como é que se explica isso? Não tem outra explicação. Paulo, Silas, cheios do Espírito Santo, expulsaram o demônio daquela jovem, foram, levaram chibatadas, eu não sei com tipo de instrumento que eles foram açoitados, mas eles sangravam, estavam sangrando, foram feridos, e dentro da cadeia, preso lá no último tronco, eles cantavam hinos a Deus.
Glória a Deus.
Não tem outra explicação, Miguel.
Não tem.
É só estando cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quem não está, aí já vem medo. Ah, meu, por que, que eu fui ser crente? Olha, mas por que, que eu saí do Egito? Não foi assim que aconteceu?
Foi. Nossa.
Então, vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Aí, como? Aí vem o próximo ponto. Aí há uma sistematização, não é de busca por um poder, é uma sistematização de busca de comunhão com Deus, que automaticamente você vai querer estar mais perto de Deus. Aí você vai falar como Asaf: bom mesmo é me aproximar de Deus, bom mesmo é entrar no santuário de Deus e permanecer lá. Então, se você já foi cheio do Espírito Santo alguma vez na sua vida, foi batizado, tinha alegria, e como o salmista diz, né? Eu ia junto com a congregação saltitando de alegria para o templo. E hoje você não vai nem tão saltitante assim, né? Falta a alegria do Espírito, a alegria da salvação. Busque o Senhor, esforça-te para estar na congregação. Você pode até não gostar do tom de voz daquele que está pregando, o grupo de louvor pode desafinar, um instrumento pode não estar de acordo, mas vai ali para adorar a Deus. Busque aquilo que te dá vida, a palavra, o louvor que glorifica a Deus. Então você vai ser revestido do Espírito Santo de Deus, vai ser renovado de alegria, de confiança, e acima de tudo vai ter alegria de servir o Senhor, porque o Salmo diz assim, Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Salmo número 100. Então, o aspecto contínuo desse poder. A vida da gente, Miguel, fazendo mais aqui uma analogia. Nós somos para uma lista, para passearmos no cruzeiro, para um piquenique, nós somos alistados para a guerra.
Para a guerra. Para a guerra.
Quem nos alistou foi Deus. Então, ó, alegrar aquele que nos alistou. Se nós estamos em guerra, eu posso deixar a arma de lado?
Não pode, tem que sair preparado, né? Cheio do Espírito
Santo. Pois é. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a armadura.
Toda
a
armadura de Deus.
Então, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, é bom repetir, se Jesus se submeteu 100% a Deus, e como de carne e osso, como ser humano, sofreu tentações, ele só resistiu tudo porque ele estava cheio
do Espírito Santo.
Então nós estamos numa guerra. Então eu fui cheio, Amém, irmãos. E continue sendo cheio do Espírito Santo de Deus até aquele grande dia. 315, ainda na página 315, sobre a letra E, a maneira de recebê-lo. Irmão Miguel.
Como a pessoa pode receber este batismo de poder? Número 1. Uma atitude correta é essencial. Os primeiros crentes que receberam o Espírito Santo se reuniam sempre em oração. Atos 1,14.
Só um minutinho, irmão Miguel. Atos 1,14, no início, estava aqui, inclusive, orando a Deus, reunido em oração. E nesses versículos que se seguem, onde eles oram a Deus, ainda não tinha sido derramado, que foi logo no capítulo 2, estavam aqui nesses versículos que se seguem, e inclusive escolheram, né, o substituto de Judas Iscariotes. Não é isso? Então, a Bíblia diz nesse versículo 14 que eles estavam reunidos e eram unânimes em oração. O que é unanimidade? Ou seja, eles tinham o mesmo propósito, sim, o mesmo interesse de Deus, ou seja, evangelizar, glorificar a Deus. Então, eles eram unânimes em oração. Então, na nossa congregação, e aqui estamos em uma congregação, embora não estejamos todos presencialmente, mas é uma congregação. E nós temos que orar unanimemente.
Sim.
E como que orar unanimemente? Pregar o evangelho, falar que Jesus vai voltar, não é? Glorificar, estar preparado. Então, nós estamos unânimes aqui em oração. Nós temos os mesmos interesses de Deus. Então, unânime é olhar todos para o mesmo alvo, desejar o mesmo alvo, desejar aquilo que Deus nos propôs. É isso que eu desejo. Em primeira instância, o que Deus nos propôs foi a comunhão com Ele, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Agora, eu tenho necessidades diferentes das do Miguel.
Sim.
Não é? Miguel tem as suas batalhas, não é? E Deus ajuda ele em todas. Eu tenho as minhas, são diferentes, mas o Senhor me ajuda. E até usando o Miguel.
Sim.
Eu posso ter um problema e Miguel pode ser usado para me ajudar. Miguel pode ter um problema, eu posso ser usado, ou outro irmão pode ser usado. Sim. Mas todos nós olhamos para o mesmo alvo.
Isso que é importante.
Isso, né? Que é importante, não é, Miguel?
Isso.
Ontem o irmão pregou, cantaram, Carol cantou, o grupo de Coqueiral cantou lindamente
muito
também,
bonito.
Muito bonito, mas o nosso alvo é o mesmo.
É, Jesus Cristo.
Jesus Cristo. É. Então isso aqui é lindo. Então, unanimidade congregacional aqui, mais uma vez, estavam reunidos. Prossegue, irmão Miguel.
Isso foi em Atos 1,14. O ideal seria a pessoa receber o derramamento do poder imediatamente após a conversão. Mas, realmente, há várias circunstâncias de uma e outra natureza que tornam necessário algum tempo de espera.
E é verdade. É verdade. Porque o Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele não se deixa manipular. Então, a Bíblia diz que ele dá como ele quer. E Deus, Espírito Santo, sendo presciente, tendo presciência e onisciência, então ele sabe quando a pessoa está preparada. E como eu já disse, alguém vai receber toda a armadura se ele não quiser ir para a batalha, Miguel?
Não recebe.
Não recebe. Vai para quê? Ficar com a batalha dentro de casa, com a armadura dentro de casa?
Isso. Quieto.
Né? Não adianta. Sim. Então ele recebe uma indumentária de guerra, de batalha, quando ele quer batalhar, quando ele quer combater o bom combate, como o irmão Saulo. Irmão Saulo, ele recebeu a ordenança, o imperativo de Cristo. Olha, eu vou te mostrar o quanto você deve guerrear e padecer pelo meu nome. E aí ele foi revestido dessa armadura, deste poder, que depois ele, pelo Espírito Santo, nos ensina. Olha, para a igreja de Éfeso, olha, para terminar, eu quero dizer o seguinte: revesti-vos da força e do poder do Senhor.
Isso.
Onde temos aquele texto lindo, onde fala que temos que estar sempre revestido de toda a armadura de Deus. Não é? Agora, ninguém vai receber, primeiro lugar, que eu até coloquei aqui, fiz a minha anotação, conversão é igual a ceia. A ceia é para crente.
É.
Quem participa do corpo e do sangue é a igreja. está unido misticamente a Cristo, não é? Então, a ceia, o pão que é o corpo e o suco de uva que é o sangue de Jesus é para a igreja. Igreja, não assembleia ou batista ou qualquer outra, é para a igreja de Jesus. A ceia não é para uma igreja específica, a ceia é para a igreja de Jesus, ok? E assim também o Espírito Santo de Deus, não é, eu não posso prender o Espírito Santo de Deus.
Ah, sim.
Isso que eu acho, eu tenho que tocar nesse assunto. É uma circular 49 da igreja, 46 da Igreja Cristã Maranata, as pessoas quando saíam de lá, eles diziam assim, olha, é como se fosse assim, um recado, como se fosse Deus escrevendo entre aspas, ó, quem sai daqui não leva Jesus e não leva o Espírito Santo, porque Jesus, o Espírito Santo está preso aqui, só pertence a nós. Você imaginou que absurdo, irmão Miguel?
Muito. Absurdo. Não tem nem como explicar, né?
Não tem nem como explicar. Então, há casos e casos, como é que Deus dá como quer, está lá na carta aos Coríntios, ele dá como ele quer. Então, se ele dá, dá como ele quer. Então, é claro, você deve buscar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O José do Egito, ele foi preso porque ele mereceu estar preso?
De forma alguma, né?
Não. Ele queria sair da cadeia?
Queria.
Queria. Tanto é que ele falou, quando aquele copeiro saiu, ele, olha, por favor,
de mim.
Lembra de mim lá, fala com o faraó que eu estou aqui, entrei, entendeu? Inocente. Ou seja, não foi preso porque tinha culpa, queria sair, só que saiu no tempo determinado por Deus. A Bíblia diz que ele permaneceu mais 2 anos inteiros. Então nós não sabemos o tempo que ele ficou.
Porque Deus tem um propósito, né?
Tem um propósito.
E não adiantava ele sair antes, porque de repente não ia acontecer.
Não estava pronto.
Mas
o que eu acredito, pelo desfecho da sua vida, é que ele precisava ter a consciência do Espírito Santo, que precisava perdoar os seus irmãos, né? Isso pelos nomes dos filhos que ele tem. Então, há casos e casos, nós não podemos engessar Deus, porque Deus é soberano, faz como quer, não fugindo de agir conforme a os seus atributos, né? Atributos morais de santidade, poder, ok? Ou, por exemplo, Deus não pode mentir, enganar. Então, se ele diz que é possível, porque é possível para nós. Ele faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. Ainda 316, sobre o recebimento, esse recebimento, como é que nós devemos fazer? Existe uma regra de bolo? Não. E já, inclusive, eu vi testemunho, irmão Miguel, que algumas pessoas até ficam tristes, chateadas. Isso, já ouvi testemunhos em ciclo de oração, em consagrações que eu já fui, de irmãos buscando revestimento de poder. Já há algum tempo na congregação, aí um novo convertido vem, está lá, ora e Deus opera, não é? Ele, puxa, eu estou aqui buscando, Deus não fez ainda isso, aí fica um pouquinho triste, mas não fique, né? Só uma coisa que a gente, vou responder sem me perguntarem, né? Responder o que foi perguntado na última aula, a Lorena perguntou, pastor, para ser salvo tem que ser batizado com o Espírito Santo? Não, quem já se converteu tem o Espírito Santo de Deus. Tá? Já possui, já falamos sobre isso na aula anterior. Então as pessoas eram salvas, tinham Cristo, não é? Mas Paulo, Pedro, vem cá, vocês já receberam o Espírito Santo? Não, nem sabíamos que existia, não é? Então não tem, como por exemplo, o batismo é uma ordenança de Jesus, que a simbologia é morrer, sepultar o velho homem e renascer, reviver para Cristo, um novo homem em Cristo Jesus. Mas uma pessoa aceitou Jesus no leito, não deu tempo para ser batizado nas águas, está salvo.
Se arrependeu, né?
Se arrependeu de todo o coração, ladrão da cruz.
Jesus
se enganou? Eu poderia falar, não sei se ele foi salvo, eu não sei se ele se arrependeu de coração, eu não sei, eu poderia, ó.
Mas Jesus sabia.
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se fosse Paulo... Não, se bem que a Bíblia é toda inspirada. Então, nós precisamos entender isso. Você precisa desse revestimento de poder para vencer, talvez, um mau hábito.
Sim.
Não é? É resistir às tentações, não é, Miguel?
É, isso aí é muito importante. Você, cheio do Espírito Santo, não tem tentação nenhuma, né, que vai te superar.
E como isso? Tiago fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse sujeitar, pois, a Deus, tem várias aplicações. Sujeitai-vos, pois, a Deus, podemos dizer, esteja cheio do Espírito Santo de Deus.
Sim. Na obediência.
É. Sujeitai-vos, pois, a Deus, submetei-vos, pois, a Deus, esteja cheio do Espírito Santo de Deus, resisti o diabo.
Isso.
Resisti à tentação. E ele vai fugir. Não é? Vai fugir. Então, quando você se inclinar, ore, e às vezes não existe também uma fórmula de oração. A Bíblia não diz algumas coisas erradas. Se eu abrir um parênteses aqui, irmão Miguel. Irmão Miguel quiser falar, eu falo não, bastante, viu?
Não,
eu mostrei uma fotografia
tá
aqui.
Muito
que eu sou,
bom.
Sou comunicador há mais de 30 anos. Então, por natureza, por profissão, a gente fala de maneira constante. Então, algumas pessoas dizem, quando orar, não orar repetidas vezes, demoradamente. O que Jesus estava falando ali é que você não orasse para que as pessoas vissem. É repetidas palavras como se fosse uma reza. Tem oração que você faz em milésimo de segundo e Deus ouve.
Sim.
Neemias, diante do rei Artaxerxes, já tinha orado e jejuado várias vezes antes, dias. Mas quando chegou lá para falar com o rei, a Bíblia diz, e ele orou e ele ouviu, ou seja, orou ali em segundos. Agora, já tem oração, irmã Ana, que pediu que a madre fosse aberta, a Bíblia diz assim, e Ana se demorou em oração.
Isso.
Jesus passou madrugada orando, pessoas que passaram madrugadas orando. Então, não vamos criar uma receita, engessar. Há momentos que a gente ora horas e devemos orar constantemente.
Constante,
não é em constante oração, porque Jesus orou. Então, eu orar também, não preciso orar mais não, que estamos na graça. Meu irmão, se os dias são mais trabalhosos, eu tenho que trabalhar mais.
É isso.
Miguel, não é pela graça de Deus, já está aposentado, mas ele foi um profissional, eu não sei especificamente qual área dele, mas eu vou aqui, se Miguel vai me entender. Se na demanda da sua profissão, na sua empresa, onde você... Se tinha um período do ano onde tinha muito trabalho, você tinha que fazer o quê?
Hora extra.
Hora extra. Trabalhar mais, né?
Fiz muito.
E fez muito, né, Miguel?
Não, muito.
Então, se nós estamos vivendo um momento onde os dias são mais trabalhosos, no sentido de espiritual, mais difíceis, então eu tenho que estar mais atento, tenho que manejar cada vez mais a palavra da verdade,
Sim. Que
é a espada do Espírito Santo de Deus, e me encher do Espírito Santo de Deus. Porque se caso formos apedrejados, presos, demitidos.
Também.
Tá aí o Maurício Souza, demitido. Isso é um exemplo, tá, irmão? E tem cristão aí que está na igreja há tanto tempo, é cristão que diz que tem o Espírito Santo de Deus, mas é cheio de mimimi. Não pode um pastor falar uma coisa, o irmão esqueceu de cumprimentar, que já quer sair da igreja.
Já quer.
Então vamos parar de ser cristão mimimi. Cristão balão, tocou, explodiu. Vamos parar com isso. Dia de perseguição. Se a gente não aguenta um negocinho à toa, como é que vamos aguentar uma grande guerra que estamos aí? Então, há casos e casos. Segundo ponto, Miguel?
É o segundo.
Então vamos lá.
A recepção do dom do Espírito Santo subsequente à conversão está ligada às orações dos obreiros cristãos. O escritor do livro de Atos descreve da seguinte maneira as experiências dos convertidos samaritanos, que já haviam crido e sido batizados. Estes, Pedro e João, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo.
Olha aí. Atos 8,
8 15, 17.
Em Atos 10, outro episódio de Cornélio, ali que eles chegaram, oraram, e os não-judeus também foram cheios do Espírito Santo, e os que estavam com Pedro se admiraram. Poxa, Até eles têm o Espírito Santo de Deus. Então não é de particularidade de judeus, nem de gregos, o Espírito Santo é para todos aqueles que recebem a Cristo e querem servir a Cristo de todo o coração. Soldado, quando ele se alista, ele passa por treinamento, isso, não é? Vai para teste de selva, né? Teste de sobrevivência, não é? Ganha pouca comida e vai desbravar a mata para ele se preparar para uma guerra. E quando ele vai para a guerra, ele vai de caneta?
Ah, não vai. É fusível com muitas
munições. Baioneta, munição, cantil, água, uma comida. E assim somos nós. Então, se nós estamos em uma guerra, temos que ter todos os apetrechos. E o principal deles é ser cheio do Espírito Santo, fazer a vontade de Deus. Somos soldados de Cristo. Paulo usa muito, muito o militarismo, não é? Fazendo uma analogia a nós cristãos, não é? Suportar as aflições como um bom soldado de Cristo. E o bom soldado, ele não vai desertar, não vai fugir à luta. Ele vai estar, vai lutar, mas você imaginou? Você imaginou um soldado, ele vai para a guerra e esquece o capacete? Ele vai levar uma bronca do capitão.
Bronca não, e pode levar até um tiro na cabeça.
Pois é, e se ele levar um tiro, compromete o quê? A retaguarda.
Sim.
Porque ele está ali, porque ele tem uma função como soldado. Proteger os demais.
Sim.
Lutar por uma causa. E nós, então, se você está lutando sem alguma indumentária, sem alguma armadura, meu irmão, você está não só correndo o risco da sua vida, sua família, mas até da sua congregação. Você imaginou? Ah, eu estou sem o capacete, eu estou sem a couraça da justiça, eu estou sem a espada do Espírito. Vem cá, você vai para uma guerra sem espada? Meu Deus, você vai lá...
Aí você vai fazer a obra fraudulentamente, né?
Exatamente isso, Miguel, exatamente isso. E o terceiro ponto aqui, onde nós já falamos sobre ele, Miguel já leu, que é Atos 4:31, onde falamos também sobre a continuidade. Outro ponto que eu queria ressaltar aqui, que Miguel lesse para mim, é Atos 5:32. Eu acredito. Atos capítulo 5, versículo 32. Atos capítulo 5, versículo 32. Estamos falando, irmão, sobre ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não é? Revestimento de poder do Espírito Santo de Deus. Isso não é de particularidade da Assembleia de Deus ou de Igreja Pentecostal. Isso aí é uma doutrina bíblica. O nosso seminário é doutrina bíblica. Então, como é que eu vou receber? É o ponto, é a maneira de receber. Falamos de conversão, unidade na oração, congregar, ler a Bíblia. E que mais para eu receber? É o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, Miguel.
Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem.
Ué! Então o Espírito Santo de Deus é dado àqueles que fazem o quê, Miguel?
Que obedecem, né?
Pois é. Você veja aquele mago, aquele mágico, ele queria o Espírito Santo.
Queria comprar, né?
Comprar.
Com dinheiro.
Dinheiro, porque ele queria fazer daquele dom um meio de vida.
Um meio de vida.
De continuar com as suas mágicas.
Que na realidade ele não teve uma conversão, né? Genuína. Né?
Genuína. Então nós temos que ter cuidado. Então, obedecer, isso é sine qua non. Pode, Miguel, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus viver continuamente no pecado?
Não, absolutamente.
Não pode. Então, se você obedece, você quer trabalhar, você vai trabalhar. Atos 1:8, não é? Quando é nos dito, permanecei em Jerusalém para que sejais revestidos de quê?
De poder.
Poder. Esse poder é de quem?
Do alto Espírito
Santo. Do Espírito Santo. E para que eu vou receber poder? Para testemunhar de Jesus. Preste atenção, meu filho e minha filha. Eu só tenho a capacidade plena e total quando eu estou revestido desse poder. Senão, eu posso sucumbir. Eu posso desistir facilmente em qualquer tipo de ameaça. Eu posso parar, porque eles foram ameaçados, muitos foram presos e muitos foram mortos. O apóstolo Tiago, em capítulo 12 de Atos, ele foi morto ao fio da espada. E Pedro seria a próxima vítima, no dia seguinte, foi preso. E a igreja estava...
Continua a oração, né?
E aí o anjo foi lá, quebrou as correntes lá que prendia Pedro, né, abriu a porta miraculosamente, não é? E a igreja é assim que segue caminhando. Uns morrem. Se morrer em Cristo, passou para um patamar espiritual muito melhor do que esse que vivemos. Tiago foi morto. Pedro... Tiago foi amaldiçoado? Deus foi usou? Não. Estevão, coitado Estevão, sofrimento, apedrejamento. Mas ele viu o céu aberto, viu Jesus de pé. Então, nessa batalha que estamos vivendo, entendermos, alguns terão problemas, humanamente falando. Como já disse aqui, alguns vão perder emprego porque serve a Cristo. Jesus, no Sermão do Monte, ele já disse, bem-aventurado, feliz quando te perseguirem por causa do meu nome. Então, não tenha medo de testemunhar Cristo. E você só não vai ter medo de testemunhar é quando você tiver esse revestimento de poder. O homem natural não consegue. Por isso que está escrito na Bíblia. Olha, lá fora eles são mais numerosos, são mais poderosos do que nós. Mas aí o texto diz, maior é que está em
nós.
O vaso nosso é perecível, nosso corpo. Mas o que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus é mais poderoso e assim nós vamos enfrentar. Por isso a necessidade de sermos revestidos de poder e precisamos fazer isso. A Bíblia é viva, alimenta, alimenta. Ela lava, lava. Sim. Purifica, santifica. Então vamos fazer isso todos os dias de nossas vidas. Ponto 4, Miguel. Um derramamento espontâneo.
Um derramamento espontâneo. Em alguns casos, pode tornar a oração e o esforço desnecessários, como foi o caso das pessoas que estavam na casa de Cornélio. O coração delas já haviam sido purificado pela fé. Atos 10, 44 e 15:9.
Foi o Natan, na quarta-feira, me fez uma pergunta. Pai, a Bíblia diz que a gente tem que buscar, né, com zelo os melhores dons. Vamos entrar nessa questão dos dons espirituais. Mas ele perguntou, pai, e as pessoas que não buscam assim e acabam sendo, né, batizadas? Bom, primeiro ele deve estar num ambiente cristão, onde o Espírito Santo está ali atuando, né? Então, como eu falei, primeiro conversão, e aqui eu concordo em gênero, número e grau, né? Os corações já haviam sido purificados pela fé. Isso. Tá aqui, já havia...
É o Cornélio, né? Cornélio orava, jejuava.
Dava esmola. Ou seja...
E provavelmente ele não fazia isso sozinho. Ele tinha todos ali que
cercavam ele. Seus súditos, né? Exatamente.
Então ele... demonstrava aquilo.
Ele dava exemplo.
Então
as pessoas criam no modo de viver de Cornélio. Certo. A fé, a piedade, mesmo sem ter um encontro pessoal, né, Deus viu o seu coração.
Certo.
Então é óbvio que temos que buscar. Não é? Porque Deus às vezes... Porque tem textos que a gente não compreende. Pela onisciência e onipresença e presciência de Deus. Está lá em Deuteronômio 13, versículo de 1 a 3, que eu uso muito também, diz que Deus prova para saber se nós o amamos ou não. Ué, ele já sabe se nós o amamos.
Sim,
ou não.
Com certeza.
Não é? É como Pedro, Jesus falou, Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe tudo.
Tu sabe tudo.
Não é? Ou seja, mas numa linguagem para que Deus quer que a gente persevere amando-o. Quer saber se nós vamos desistir na primeira? Os apóstolos, diz a Bíblia, que eles foram provados para saber se iam permanecer. Você imaginou? Você dá um cargo, vou te ordenar, pastor, mas para a primeira prova, ele desiste?
Pula fora, e aí?
Deixa eu ler esse texto. Tessalônica, capítulo 2. Versículo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: pelo contrário, como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então tem outros textos nas cartas paulinas que ele diz, nós fomos provados para saber se nós aguentaríamos o tranco. Você imaginou Paulo negar Jesus lá na cadeia em Atos 16? Olha o problema que seria, Miguel, vamos lá. Vamos fazer aqui. O mau testemunho, por exemplo, Pedro, Paulo e Silas preso. A Bíblia diz que eles cantavam e oravam. E a Bíblia diz que os presos, os demais presos,
ouviam.
Agora, o que eles ouviam? Louvor e oração. Você imagina se eles ouvissem Pedro murmurando, Paulo murmurando, Silas, para que nós vamos, para que eu vim? Olha o que me aconteceu aqui, olha aqui. Já imaginou se eles fossem como os muitos israelitas quando saíram do Egito? Olha, para que ele saiu daqui do Egito? Olha aqui, então,
para morrer nesse deserto?
Então você olha o testemunho que eles estavam dando na cadeia. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que não só o carcereiro foi salvo, mas por causa do testemunho, muitos dos presos
foram
convertidos também. Terremoto, né, aconteceu, as cadeias quebraram, as correntes, as portas se abriram. Mas por causa de quê? Do testemunho. Aqui vai uma aplicação para você que está me acompanhando agora. Se você está sendo injustiçado, é difícil, mas louve a Deus e ore a Deus. Que tem pessoas do seu derredor, pode ser o seu marido, a sua esposa, pode ser o seu filho, seu patrão, seu empregado, alguém da congregação. Vê você, não é queixar dizendo, Deus me ajuda. Isso é normal, pedir ajuda a Deus. Mas é ficar descontente, espraguejar a sua vida. Mas para quê? Olha que miséria, para que eu fui fazer isso? Estou servindo a Deus, eu não tenho nada de... Olha o testemunho que nós damos. Testemunhar é isso, recebereis poder para testemunhar. E eu já falei aqui, se você procurar no dicionário, ver a etimologia da palavra testemunhar, eu já preguei sobre isso há muitos anos. O significado, um dos, da palavra testemunhar é ser mártir, é sofrer. E em muitos casos, para testemunhar Cristo, sofremos.
Sim.
Mas vamos continuar dizendo que Ele é bom. Não é?
E como?
Vamos fazer uma coisa? Vamos para um intervalo, quando já são 9 horas e 32 minutos. Sala está maravilhosa, um bate-papo, né, Miguel?
Muito bom.
Muito bom. Amanda Aragão está aqui conosco, não tem pergunta bíblica. Seminarista Márcio Maia Aposto aqui, todos os seminaristas ajudando aqui. E nós vamos seguindo com o poder do alto, com o poder que é para a igreja. Se você é igreja, seja revestido de poder do alto.
Ou vem nos inflamar, também nos renovar.
poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó chama divinal. Deus é nos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que quer e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó chama divinal, teus servos batizar.
Amém. Esse é o hino número 24 da nossa harpa cristã, Poder Pentecostal. Só você que está chegando agora, estamos na 46ª aula do Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Poder pentecostal, ou seja, é o poder da promessa de Deus que se consumou em Atos 2. Uma promessa de Deus. Então, quando nós falamos que somos pentecostais, para alguns podem ter um sentido pejorativo, até para aqueles que não creem, né, para muitos, nem todos, cessacionistas. Mas nós cremos que o poder pentecostal, aquilo que ocorreu em Pentecostes, é para os dias de hoje, ou seja, o revestimento de poder para testemunhar os dons do Espírito Santo de Deus são para os nossos dias. Então eu preciso resistir, não é? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o inimigo e ele fugirá de nós. Cristiane Pires aqui colocou aqui a palavra usada por Martinho Lutero, né? O justo viverá da fé, pela fé. E é isso mesmo, Reforma Protestante, que já falamos no início do nosso, da nossa aula, do nosso seminário. Graças a Deus por isso. Ainda vamos agora à página que nós estamos. Página número 4 já foi, agora página 317. Está conosco aqui nosso Miguel Arcanjo Pastore. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. Não temos pergunta. Temos um áudio aqui da nossa irmã Conceição Rabelo. Laís Diniz aqui está. Aula excelente, esclarecedora. O Espírito Santo está falando nesse lugar e nós, com a ação do Espírito Santo, estamos entendendo e gravando em nossos corações. Amém, irmã. E é assim, tem que ser falado, né? Tem que ser com muita tranquilidade e sempre examinando as escrituras. Amanda Aragão aqui conosco, Márcio Maia gentilmente trabalhando lá, Sebastião Caldeira, Maria da Conceição Pinto também conosco, que mais, quem está aqui conosco? Hélia Neves, seja bem-vinda, Hugo Porfiro, querido Hugo, meu querido irmão, Deus te abençoe, Cristiane Pires de Niterói, Jessivalda, Lucimar Gregório, e está todo mundo aqui, graças a Deus por isso. Ainda sobre como receber, temos aqui falado, e se alguém tiver alguma pergunta, que faça. Faça a pergunta. Página 317, o ponto 5. Vamos lá, irmão Miguel.
Ponto 5. Visto que o batismo de poder é descrito como um dom, Atos 10, 45, o crente pode requerer diante do trono da graça o cumprimento da promessa de Jesus. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Está em Lucas 11, 13.
Exatamente. Isso é importantíssimo. Já falamos sobre esse texto no último encontro que tivemos. Então, o batismo é um dom, uma dádiva para serviço, não é? Então Deus, quando nos escolhe aí para um serviço específico, é claro que aí ele dá a capacitação e um revestimento. Nunca, irmão Miguel, nunca. O ser humano, apesar de ter um coração bom, ele pode errar. Por exemplo, Davi foi um homem...
segundo o coração de Deus.
Certo. Vou dar aqui um exemplo claro. E ele era um rei. Um rei, um homem de guerra. Não só ele era um rei, ele mandava, mas ele também ia para a guerra.
Certo.
Quando ele, né, por um lapso, por uma falta de vigilância, ele ficou observando e alimentou, não é, Batseba, ele traçou um plano. E ele procurou saber quem é o marido de Batseba. Olha só a estratégia. Ele, como um comandante, como um rei, aí ele mandou uma carta para o comandante. E o que, que ele mandou? Você lembra, Miguel?
Olha, primeiro ele... depois que ele... do ato ou antes?
Não, é... nem, na história geral, né?
Sim, porque depois da história do pecado consumado, uhum, né? E que ela ficou até grávida, né?
Uhum.
Então ele mandou uma carta pro... pro
comandante?
Comandante, para colocá-lo na frente de batalha. Porque ele não queria obedecer... na realidade, ele não queria obedecer o rei para ir ficar com ela, para ele pensar que o filho fosse dele. É. Né?
Então, você veja a maldade do coração do homem. Olha, faz uma coisa. Manda ele para lá, para a batalha, que tem que morrer.
Tem que morrer, porque já que ele não quer...
não é? Ou seja, manda para lá... onde está mais o fogo inflamado, onde tem os guerreiros mais valentes do adversário. É. Ou seja, ele fez isso com dolo. Ele teve intenção de...
teve intenção de matar.
É, teve intenção de matar. Veja o que é diferente. Jesus glorificado, ele apareceu glorificado aos apóstolos. Ele disse, olha, chegou próximo dele, olha, agora me foi dado todo o poder no céu e na terra. Então, ide. Jesus está dizendo em outras palavras o quê, Miguel? Olha, eu tenho todo o poder, então eu garanto.
É, exatamente.
Eu sou teu escudo.
É.
Diferente, não é?
Muito diferente.
Então, Deus nunca não nos mandará para um local onde ele não possa nos proteger, nos guardar. Lembrando que nos guardar quer dizer que na nossa batalha a gente... irmãos, nós vamos morrer algum dia.
É.
Não é? Os heróis da fé venceram exércitos, fecharam bocas do leão, mas alguns heróis da fé morreram na fé.
Morreram na fé.
Mas é morreram na...
exatamente. O importante é morrer na fé.
Na fé, né? Exatamente. Firme. Então, até não grandes batalhas, mas tem algumas pessoas que esmorecem na fé, irmão Miguel, por uma enfermidade. Ninguém quer ficar enfermo.
Ninguém quer.
Ninguém quer. Mas se formos acometidos de uma enfermidade, nós vamos continuar crendo, louvando e orando ao nosso Deus. Amém? Então está aqui, é um poder que é uma dádiva, né? É um presente, é um presente. Então você, além da espontaneidade, você que deseja, então você logo, você vai, pai, eu queria tanto fazer um trabalho... E às vezes a gente pensa em revestimento de poder, Miguel, e é também fazer missões transculturais, fazer missões no Afeganistão, na Coreia do Norte, janela 10x40, países muçulmanos, claro, mais do que isso. Mas o revestimento de poder é para que a gente seja usado na congregação normal. Sim. Por exemplo, um líder precisa estar revestido de poder, de sabedoria, para lidar com adversidades, para lidar às vezes... com questões de ciúme de irmãos. Sim. Porque pode ocorrer na igreja,
claro, tem.
Onde tem ser humano, aí você precisa, porque já aconteceu isso. E a irmã até falou ontem, né? Uma pessoa que recebe um cargo de liderança, aí começa as pessoas reclamarem. Tu só reclama, gente, vou sair daqui, não quero isso não. Isso é ser humano, isso é para todos. Moisés falou para Deus, como é que você fala com Deus assim, Moisés? Moisés, em outras palavras, talvez não é palavrão, ele disse assim, Deus, foi eu que gerei esse povo todo?
Ele falou isso.
Foi eu que dei a luz a esse povo todo? Está me apurrinhando a vida? Está esquentando a cabeça? Não é? Ou seja, ele precisava o quê? Da direção de Deus. Por isso que ele disse, Senhor, se tu não for, não consigo.
Eu não consigo.
Esse zum, zum, zum no meu ouvido, não.
Já pensou?
E assim é o pastor, é o dirigente de oração, é o líder da mocidade, é o líder do louvor, sim, é o que fica na portaria. Não é, Miguel? Não, fica também na portaria quando em vez, né, Miguel?
É.
E pode acontecer alguém, sim, de passar batido nem cumprimentar o irmão.
Pode, acontece.
Aí você vai para mim, pastor França?
Não vou mais, não.
Vou mais não, que o irmão veio aqui, não me deu paz do Senhor, não me deu boa noite. Então, querido, a gente precisa de criar um revestimento de poder, de experiência. Às vezes as pessoas chegam ali num problema que você nem sabe, você está ali para dar um abraço, não é? Mesmo, aí vem outra expressão paulina, eu me dou cada vez mais, não é? Eu quero me doar cada vez mais, amar cada vez mais, mesmo que não seja amado.
Certo.
Não é? O hino que cantamos ontem na abertura, né? Me ensina a amar, me ensina, não é? A amar. Então vamos lá. Agora o ponto 6, Miguel.
Ponto 6. Oração individual. Saulo de Tarso jejuou e orou 3 dias antes de ser cheio do Espírito Santo. Atos 9:9-17.
De 9 a 17. Irmãos, a oração, a gente chama aqui oração congregacional aqui na rádio. Segunda a sexta, de 7:30 às 8:30. Mas não impede, aliás, pelo contrário, a sua devocional com Deus, o seu pessoal com Deus. Jesus orava com os apóstolos, mas ele se isolava para ficar sozinho com Deus. Jesus subiu o monte, não porque o monte era místico, mas para ter um momento de tranquilidade, de ter comunhão, sossego. Lá já não tinha poluição sonora, hoje tem. Então, quando a gente falou de monte, e Jesus ia ao monte, é para ficar a sós com Deus. Isso você pode fechar a porta do seu quarto, não é? Você pode orar no seu quarto. Então, oração congregacional é bíblica. Agora, a oração individual, o seu devocional, também o é. E como está o seu devocional com Deus? Eu aprendi, Miguel, ao longo desses anos que sirvo a Deus, que pregar a gente por ler a Bíblia, né, ter a capacidade e a graça de Deus de gravar versículos, eu posso até, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Deus me livre disso, não orar, não ler, não meditar na pregação de hoje à noite, eu posso até não fazer isso, fazer a obra de Deus relaxadamente, eu chego lá, meu Deus, não fiz nada, não deu tempo, eu pego a Bíblia, por conhecer a Bíblia um pouco, eu posso chegar e pregar, correto?
Pode sim.
Posso chegar e até... É o correto?
É, mas não é o correto, né?
Não é o correto.
Então, tem que tirar o tempo, né, necessário.
Orar, meditar naquilo que Deus quer para nós. Então a gente ora congregacionalmente aqui, mas eu preciso de estar a sós com Deus. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentações. Tem coisas que eu vou orar, te ajudar na congregação, mas tem coisas que você precisa orar sozinho a Deus. Sozinho a Deus. E aqui vem uma experiência breve. Quando me converti, tinha uma pessoa que me ajudava muito, uma mulher muito usada por Deus, uma mulher cristã, uma serva, a irmã Ângela, uma escurona, morava dentro de uma favela do Rio de Janeiro. E eu, 2, 3 horas da madrugada, com uma dor no estômago, que não, eu falei, vou sair daqui, de onde eu morava. Pegar o carro, eu não sei se eu tinha carro, se eu andava de ônibus ainda, estava sem carro, e dar favela 3 horas da manhã para alguém me orar. O que que eu fiz? Dobrei o joelho sozinho em casa, que a Glaucia ainda não tinha se convertido a Cristo. Eu orei. E o que que aconteceu? Deus curou imediatamente.
Amém.
Então, a oração é para aquele que é justificado. A oração do justo pode.
Pode.
Então, todos que estão justificados em Cristo Jesus, essa oração se torna eficaz.
Sim.
Por isso que Jesus morreu, para que nós tivéssemos acesso a Deus. É. Então, por exemplo, Miguel, de madrugada, alguma ovelha nossa, sim, os irmãos me honram, me respeitam, né, me buscam orientação, glórias a Deus. Mas tem algumas circunstâncias, eu estou com dor aqui, irmão, ora que Deus vai te ouvir.
Vai.
A oração do pastor pode muito em seus efeitos?
Sim, também.
E a oração do justo?
Muito.
Assim como o pastor é justo, a ovelha também o é.
Sim.
Né? Pastor é uma função. O pastor não é o mediador. Mediador só está o sumo pastor, que é Cristo Jesus. Então, a oração individual.
É. Porque todos somos ovelhas, né?
Todos ovelhas.
É. Cada um tem uma sua
função. A igreja é sacerdócio real. Então, a sua oração é ouvida. Ah, mas eu sou novo convertido. Ore a Deus com fé. Ore a Deus com fé. Ponto 7, já falamos sobre isso, inclusive, o Miguel já leu, acabei me antecipando, aqui sobre o receber, né, oração individual, obediência. E agora o ponto 6, sobre a glorificação, né, o Espírito Santo e a glorificação. Outra coisa importante a gente frisar aqui: o Espírito Santo de Deus, sendo Deus, ele nunca vai divergir do Evangelho, de Cristo, de Deus. Ah, Deus fala uma coisa, Jesus fala outra, o Espírito Santo de Deus fala outra. Não. Então, o Espírito Santo, a obra dele é glorificar, convencer as pessoas do amor, da obra vicária de
Cristo
Jesus. Então, se uma pessoa diz que é cheia do Espírito Santo e nega a Bíblia, Miguel...
Não é cheia do Espírito Santo. É outro Espírito.
É mentiroso.
Mentiroso.
1 João 2,4. Quem disser que está nele, em Cristo, mas nega a palavra, esse é mentiroso.
Mentiroso.
Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai sempre pedir, glorificar e honrar a Deus. Senão... Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Os últimos versículos de um contexto sobre o andar no Espírito Santo de Deus. Versículo 26 e 27. Deixa eu ler aqui que essa para os irmãos entender melhor. Versículo 26, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Então nós temos fraqueza e ele que nos ajuda, ok? Pois não sabemos como devemos orar, ou seja, a gente pede às vezes mal, o nosso coração nos engana, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Ele vai pedir a Deus em nosso favor o quê? Aquilo que nós necessitamos.
Vai pedir coisa que a gente não...
Supérfluo, coisas vãs, tolas, não é? E o versículo 27, onde eu quero chegar, né? Nesse ponto 7 aqui de glorificação. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então, ele vai pedir de acordo, por exemplo, você orar, isso é importante que eu vou falar agora. Ah, já me pediram aqui, irmão Miguel, a gente entende, uma mãe, o filho ia cometer um ilícito, ela, pessoal da igreja, ora para mim porque meu filho vai cometer esse ilícito para que tudo dê certo.
Como que vai orar?
Aí se é coisa... eu não vou nem falar o que que é. Se o ilícito não deu problema imediatamente, né? Ali, ele não foi preso, morreu, enfim. Mas, para Deus, ele já precisa se converter, se arrepender, tá. Aí vai que não aconteceu nada. Aí vem a irmã, poxa, obrigado, o Espírito Santo operou. Nega, não põe a culpa no Espírito Santo de Deus, não. Que não tem nada a ver com isso. Segundo uma pessoa... que eu já ouvi pessoa comprar gabarito de prova, crente, e depois dar um culto de glorificação agradecendo a Deus. Deus tem alguma coisa com isso, Miguel?
Não tem.
Pelo amor de Deus, Deus não tem nada com isso. Então o Espírito Santo vai te... te conduzir a orar. Ah, eu quero fazer um erro. Não é o Espírito Santo, não. É a sua carne, é a minha carne, é a nossa natureza. Então ele não vai, certa feita, uma pessoa lá, numa reunião lá na Itália, saindo de um culto, estava no lanche, aí uma irmã que nos acompanhava, ela falou, pastor, ora por mim, porque o Espírito Santo de Deus mandou eu me separar do meu marido para casar com outro.
Meu Deus.
É. E já foi revelado, falei, minha filha, essa revelação é do diabo. Falei, como assim? Mas sabe qual era a intenção dela? É porque ela precisava de uma cidadania do país onde ela vivia. Então ela tinha que separar para casar com um natural de lá. Ah. Aí depois bota a culpa no Espírito Santo.
É.
Não, vamos dar um culto porque... Não, você errou, você mentiu, você burlou leis e agora está botando na conta de Deus? É. Deus não tem nada com isso.
É.
Então, o Espírito Santo vai nos ajudar a orar naquilo que glorifica a Deus, aquilo que nos vai mantermos em santidade. Não é? Vamos lá, Miguel, esse ponto aqui de glorificação.
O ponto 6.
É, página 318.
Estará o Espírito Santo com o crente no céu... ou o Espírito deixará após a morte? A resposta é que o Espírito Santo no crente é como uma fonte de água que salta para a vida eterna. João 4,14. A habitação do Espírito representa apenas o princípio da vida eterna, que será consumada na vida vindoura.
Amém.
Agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, Romanos 13,11, escreveu Paulo, cujas palavras significam que experimentamos unicamente o princípio de uma salvação que será consumada na vinda vindoura. O Espírito Santo representa o começo ou a primeira parte dessa salvação completa. É possível expressar esta verdade por meio dessas três ilustrações.
Só lembrando aqui, queridos, que aqui são ilustrações, né, para trazer luz àquilo que está sendo aqui ensinado. O que nós também entendemos, e é Bíblia, hoje nós não conhecemos tudo. A gente precisa, como filhos obedientes, dizer, vá só até aqui. Por que que Eva caiu na cilada? Porque desobedeceu. Olha, isso aqui você tudo pode, mas aqui não. Então tem coisas, irmãos, que são encobertas para nós no mundo espiritual. Hoje ainda nós não conhecemos. Aí nós pegamos alguns versículos isolados, que é perigoso. Tem o que me veio uma memória agora aqui. Salmo 25, 14. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, não é? Mas aquilo, os segredos que nós podemos saber, que tem coisas que nós não podemos saber, porque é maravilhoso. O salmista diz, olha, essas coisas para mim são maravilhosas demais, eu não tenho como compreender e entender. Então não vamos buscar conjecturar e entrar num mundo especulativo. Hoje nós conhecemos em
parte.
Quando ele vier, nós vamos ver a totalidade, a plenitude. Paulo viu coisas inefáveis, indizíveis. Então, não é que a gente não vai buscar a face de Deus. Outra coisa que a gente às vezes entra num campo minado no sentido de entendimento da Bíblia e aplicação, não é? Buscar-me-eis, né? Busca-me e revelarei coisas ocultas e profundas que não sabes. As coisas ocultas e profundas já foram reveladas.
Sim.
Né? O mistério foi revelado. O mistério é Cristo, que ele morreu para todos. Está na Bíblia, lá em Efésios e Filipenses. Não é? O mistério, qual é o mistério? É que Jesus morreu não só para judeu, morreu para todos.
Todos.
Não é? Agora, coisas pontuais, o Espírito Santo mandar você para lá, ó, vai para lá. Samuel, não vai, não abre uma congregação aqui não, abre lá em Olho d'Água das Flores.
Isso.
Eu não sabia que existia o Olho d'Água das Flores.
É.
Para mim, eu queria aqui tranquilidade, amigo. Queria abrir uma congregação
do lado, né?
Aqui do lado, em Terra Vermelha, Paú.
Até mais perto.
Até mais perto. É. Esse era o bom.
É.
Mas ele mandou ir para Olho d'Água das Flores, e aí? É.
E que bênção, né?
Que bênção. É a mesma coisa. Atos 13. Eles jejuavam, oraram, e o Espírito Santo disse: vá para lá, separa estes. Então nós precisamos entender isso. Não é que o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos conduzir, e hoje é apenas uma parte. A Bíblia diz que os nossos corpos serão os mesmos.
Não.
Serão o quê?
Transformados.
Glorificados.
É.
A mente nossa será diferente. Hoje temos tristeza? Temos. Eu falo aqui ainda com alguma dificuldade que eu estou com afta. Lá no céu não vai ter afta.
Ah, não vai ter nada.
Entendeu? Então, vamos aqui. Eu vou ler essa primeira ilustração, não confundir, tá? São três ilustrações para evidenciar esse ponto 6 aqui. O Espírito é descrito como a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Efésios 1:14. O que é garantia? A Bíblia fala aqui de penhor. Ele é a garantia. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus é como selo.
É o selo de Deus.
É o selo. É a garantia, é o penhor. Quem tem o Espírito de Cristo, esse é dele. Quem não tem, não é dele.
Não é.
Não é dele. O Espírito Santo é a garantia de que a nossa libertação será plena e completa. É mais que penhor. É a primeira prestação dada com antecedência, como garantia de que completará o resto.
Isso.
Eu posso ser o fiador do Miguel, o Miguel é meu fiador. Não é? Eu posso dizer: Miguel, eu vou pagar, eu paguei primeiro, eu pago, Miguel. Aí você, poxa, pastor, você é gente boa, você é teu fiador. Eu, com toda honestidade, eu posso falhar.
Pode.
Eu posso me machucar, eu posso perder o emprego, pode acontecer uma calamidade natural. Poxa, amiga, você sabe que eu tentei. Agora, quando Jesus é o fiador...
Aí não tem.
Tem como.
Não existe.
Já tá pago.
Já pagou.
Já pagou. Ele, não, vai não. Não tem como dar errado. Não tem calamidade.
Não tem.
Então, já está pago. Eu sei que foi pago um alto preço.
Isso.
Não é? Segunda ilustração, Miguel.
Agrícola. O Espírito Santo representa as primícias da vida futura. Romanos 8:23. Quando um israelita trazia as primícias dos seus produtos ao templo de Deus, esse era um modo de reconhecer que tudo pertencia a Deus. A oferta de uma parte simbolizava a oferta do todo.
Verdade.
O Espírito Santo, nos crentes, representa as primícias gloriosa colheita vindoura.
A colheita vindoura. E isso ilustra o que o irmão Davi, na construção do templo, quando lhe foi negado para que ele fosse ali o construtor, e ele, na época, ele levantou ali uma oferta alçada para o templo, né, que o seu filho construiria, Salomão, e ele tirou 100 toneladas apenas de ouro do seu tesouro particular. Isso não foi do cofre do governo, não. Isso foi do particular. 340 toneladas de prata. E depois ele conversando: olha, irmãos, na verdade nós não estamos dando nada a Deus, estamos devolvendo. Tudo que já pertence a Ele.
Que pertence.
Ou seja, o que você tem a você, Miguel, é de Deus.
É de Deus.
Você está administrando. Somos mordomos de Deus, que assim seja. E também, no citando aqui a ilustração sobre a vida doméstica, assim como se dá às crianças uma pequena porção de doce antes do banquete, também na experiência do Espírito Santo, os crentes apenas experimentaram os poderes da era que há de vir, não é? Hebreus 6:5, Apocalipse 7:17. Lemos que o Cordeiro que será é que está no centro do trono, os guiará às fontes de água viva. Observe o plural nessas últimas palavras. Na vida vindoura, Cristo será o doador do Espírito. O mesmo que concedeu uma prova antecipada conduzirá seus seguidores a novas porções do Espírito e aos meios de graça e enriquecimento espiritual desconhecidos durante a nossa peregrinação. Como eu já disse aqui, tem coisas, isso não é para que você deixe de orar, de buscar a direção de Deus, de conhecer a Bíblia. Não, é porque existem coisas lá que nós não podemos. Eu tenho, graças a Deus, muitos defeitos, mas a humildade... Pastor, como é que vai ser lá no céu assim? Olha, irmão, eu ainda não li na Bíblia, a Bíblia não diz como é, então eu não posso dizer se é assim. Eu posso pensar, olha, mas a Bíblia não bate o martelo nisto, sabe, Miguel?
É, Paulo está falando, né? São coisas que é, como é que fala?
Inefáveis, né? Indizível. Não
poderia falar ao homem,
sabe, né? Não poderia falar ao homem. Então, a gente tem que entender isso. Aí nós voltamos, sem ser simplista, a Deuteronômio 29, 29. As coisas que são reveladas ou descobertas é para o homem. As que estão encobertas...
Para Deus, ué, não precisamos buscá-las.
Se está encoberta, é porque tem um tempo que vai ficar encoberta.
É, exatamente. Depois Deus revela. Depois, tem a época certa.
Exatamente, tem a época certa. E a gente termina com o ponto 7, falando agora sobre pecado ou pecados contra o Espírito Santo de Deus. Irmão Miguel Arcanjo Pastore.
As operações graciosas do Espírito trazem grandes bênçãos, mas inferem responsabilidade correspondentes.
É verdade. Então, olha só. Aquele que é dado é cobrado.
Sim.
Né? Aquele que Deus deu talentos, segundo a capacidade. Se ele deu, ele me deu 30 talentos, ah, Deus, eu não consigo 30, eu quero... Não, se ele me deu 30 é porque ele sabe que eu posso trabalhar nesses 30 dons. Então ele dá capacidade. Se Deus te chamou para cantar, para fazer algo na congregação local, é porque ele viu em você capacidade, do jeito que você é. Do jeito que você é. Então não diga que não tem capacidade, porque Deus o escolheu. Moisés, não sei falar. Eu sou gago. Jeremias, não, eu sou criança. Não dá para mim. E outros dizem, eu sou pecador demais. Não tem também, Miguel? Ah, também. Eu não me sinto apto, não me sinto capaz, não me sinto puro ou suficiente para fazer isso. É Deus que purifica, é Deus que fez os olhos, a boca, os ouvidos, então ele tem nos dado capacidade e dons para realizar a obra dele. E aí, responsabilidade. Pode prosseguir, irmão Miguel.
De modo geral, os crentes podem mentir à pessoa do Espírito, entristecê-lo e extinguir o seu poder. Está em Efésios 4, 30, Atos 5, 3 e 4, 1 Tessalonicenses 5, 19. Os incrédulos podem blasfemar contra a pessoa do Espírito Santo e resistir o seu poder. Atos 7, 51, Mateus 12, 31 e 32. Em cada caso, o contexto explicará a natureza do pecado. William Evans assinala que resistir tem que ver com a obra regeneradora do Espírito. O entristecer diz respeito à habitação interna do Espírito Santo, ao passo que extinguir tem que ver com o derramamento para servir.
São três etapas que ele aqui, o comentarista diz. Resistir tem a ver com a obra regeneradora. Pensão, o Espírito Santo, ele convence, mas eu já disse aqui, não é algo que me fugiu a memória forense agora, pessoa coercitiva, não é irresistível. Então, quando você resiste, a luz veio, as pessoas optaram. Resistiu, como está lá, Atos 7, 51, Hebreus 12, 15, não é? Não resistir. Então, as pessoas que ouvem a palavra, mas acabam resistindo. O segundo ponto aqui, ele fala que entristecer é aquele que tem o Espírito Santo de Deus. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, e nós falamos ou pensamos algo que entristece, Aí ele fala conosco. E logo nós que temos o Espírito Santo de Deus e queremos glorificar a Deus, aí nós nos arrependemos, pedimos perdão, deixamos de fazer aquilo que estava fazendo errado, não é? E entristecer de habitação, interno do Espírito Santo, ao passo que extinguir tem que ver com o derramamento para servir. Então, pessoas, como é que eu vou extinguir o Espírito Santo de Deus se ele que me capacita para eu servir? Está escrito lá em Provérbios que nós não devemos estribar na nossa força, ou na nossa inteligência, no nosso diploma, no nosso dinheiro, na nossa conta. Nós devemos fazer a obra de Deus conforme o Espírito Santo de Deus age em nós. A oração de Daniel, no capítulo 9, versículo 18, do livro que leva o seu nome, ele, quando estava vendo ali que estava próximo de sair da Babilônia, ele orou a Deus. E no versículo 18 ele disse: Senhor, nós estamos orando a Ti, pedindo perdão, nós pedimos misericórdia, não porque temos méritos, não porque fizemos algo, mas pelas Tuas muitas
misericórdias.
Então, pecados contra o Espírito Santo de Deus, resistir, entristecer, mentir sobre isso, nós precisamos entender. Se isso ocorrer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não resista o Espírito Santo de Deus. Não extingue o Espírito Santo de Deus, como foi dito aqui. Porque Ele quer encher você para que você seja uma árvore frutífera. Muitos frutos. Mas aí você precisa ser usado por Deus, deixar Deus podar você, deixar Deus fazer aquilo que deve fazer para que a gente possa dar muitos frutos. Amém?
Amém.
A Luciene Araújo está aqui. Perdemos a aula de hoje, mas vamos resgatar o estudo durante a semana. Hoje estaremos todos no culto. Irmã Luciene Araújo, Zefinha, só lembrando que a irmã Zezé, se nada mudou, vai passar por uma cirurgia no dia 3, vai ser internada na terça-feira, dia 2, e vai passar por um processo cirúrgico, e o Senhor vai adiante. Amém? Lucilene Ribeiro, ensino maravilhoso, pastor Franz, ore por Valdeir Celestino, fez aniversário sexta-feira, 48 anos, está quase me pegando. Eliete Maria Ramos, ensino maravilhoso, isto é ensinar a palavra de Deus. Somos uma família de Deus, que o Senhor vos abençoe. Obrigado, minha irmã, alegria tê-la aqui conosco, viu? Muito alegre por você estar aqui conosco. Adriano, conosco aqui também, que é de Linhares. Olha aí, quanta gente aqui nos abençoando com a presença, mandando aqui os seus recados. Quem mais que está aqui conosco? Deixa eu aqui fazer menção. Leandro Paz, pastor, não vai ter seminário amanhã. Boa, amanhã nós não faremos seminário, muita gente viajando. Natan também não vai poder estar aqui conosco. E eu também vou aproveitar, como nós estamos dentro do nosso cronograma para terminar no máximo dia 15, então nós vamos amanhã ter uma folga, tá bom, tá, irmão? Seminaristas amanhã de folga, mas só amanhã, viu? Quarta-feira de volta. Bem lembrado, Leandro Paz, amanhã não teremos seminário. Teremos amanhã oração, 7h30, 9h30, o programa Nova Amanhã, tá bom? Mas não teremos o nosso seminário à noite, e sim retornaremos na quarta-feira, dia 3. Raquel Gouveia está na congregação dela, mas aqui também vai recapitular também as aulas. Deus abençoe os queridos irmãos. Amanhã, então, nós não teremos o nosso seminário às 19h30. A todos, paz do Senhor. Hoje tem culto na sua igreja? Não deixe de ir o culto na sua congregação. Não deixe de ir o culto na sua congregação, Nós estaremos com os nossos irmãos da nossa congregação a partir das 18h30. Aliás, mais cedo, né? Que tem ensaio dos irmãos que cantam, que tocam. Mas estaremos lá, o culto com início às 18h30, esteja na sua congregação. Tá bom? Nilson Menecati faz uma pergunta aqui. Pastor Samuel, o Espírito Santo estará presente durante a grande tribulação? Irmã Nilce, o Espírito Santo é Deus. Se ele é Deus, ele é onisciente. Se é onisciente, ele está em todo lugar. Agora, a ação dele não será como de hoje. Como a ação do Espírito Santo foi diferente no Antigo Testamento, não é? Sempre existiu. O Espírito Santo é Deus. Mas a manifestação e a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento se diferenciou da que nós vivemos hoje. A igreja cheia, a igreja aqui é o sacerdócio real, a igreja aqui é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu falo igreja, não é placa denominacional nem igreja local. É um homem e a mulher convertidos a Cristo, eles são a habitação do Espírito Santo de Deus. E como cremos, não é? Que a igreja será tirada, trasladada, não é? Sequestrada, tirada, raptada, logo a ação do Espírito Santo de Deus será diferente. Porque haverá necessidade, não é? De uma grande tribulação, em especial para o povo de Israel. Em especial. Por exemplo, em ato contínuo nós cremos que haverá um milênio. Nesse milênio, qual é a particularidade do milênio? Pessoas terão longevidade. O diabo vai estar preso. É o que diz a Bíblia. Então haverá longevidade. Agora, na grande tribulação, vai haver conversões, a ação vai ser diferente. Por isso a dificuldade de conversão. A Bíblia diz, no livro do Apocalipse, que quando começarem, literalmente, o juízo de Deus, abertura de selo, suor das trombetas, muitas mortes, um terço, não é, da humanidade, sofrimento, e a Bíblia diz que mesmo assim as pessoas não se converterão e ainda blasfemarão de Deus. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo é diferente da ação do Espírito Santo. Hoje ele convence. Se hoje está difícil as pessoas se converterem com o Espírito Santo, imagine sem a atuação como é hoje. Eu não posso dizer. Vai estar lá, porque o Espírito Santo é Deus. Agora, como atua hoje, não, será diferente. Mas isso é uma matéria para um outro seminário. Não é para final de uma aula, não. Tá bom, minha irmã? Deus te abençoe. Pastor, hoje é aniversário do meu irmão, esposo de Marinette, Marcos Maia, seu irmão consanguíneo, aniversariando hoje, está na Flórida. Parabéns, Marcos Maia. Feliz aniversário, muitos e muitos e muitos, muitos anos de vida. Miguel Arcanjo, pastor, obrigado, querido.
Nada,
vai estar na congregação hoje?
Se Deus quiser, 18h30.
18h30.
Antes um pouco, né?
É, antes um pouco.
18h30 já é o início, né?
É, 18h30, quem chega 18h30 está atrasado.
Já está atrasado.
Obrigado, Miguel.
Eu que agradeço, é um privilégio muito grande estar aqui presente e acompanhando com os irmãos da Assembleia de Deus da Prainha, os queridos irmãos da Igreja Sem Paredes, para aprender mais da palavra de Deus. Eu quero glorificar e agradecer ao Senhor por este momento maravilhoso de estar aqui contribuindo em parte, né?
Não, contribuindo muito, né? Em parte não.
E aprendendo também um pouco mais da palavra de Deus. É um privilégio muito grande para mim. Eu agradeço a todos, agradeço muito a Deus por este momento maravilhoso. E até 18h30, se Deus quiser.
Amém.
A paz do Senhor Jesus.
Vamos lá. A todos obrigado, seminaristas queridos, amados, Márcio Maia, Lucilene, Luciene Araújo. Ah, a irmã Conceição Rabelo mandou um áudio aqui que eu acabei de ouvir, o áudio da irmã Conceição Rabelo. Vamos ouvir. É, não dá para colocar, porque justamente o computador que faz o áudio é ser veiculado. Então, nós estamos com um problema em um computador, irmã Conceição Rabelo, e não tem como colocar o seu áudio no ar. Tá bom, querida? É, peço perdão à irmã, mas vamos tentar solucionar o problema o mais rápido possível. Nosso Deus, nós queremos te exaltar e nós queremos e pedimos, suplicamos que sejamos cheios do teu Espírito Santo.
Amém, Senhor.
Para que sejamos guiados, conduzidos às escolhas, às decisões, às orações que fizermos,
amém,
seja segundo a tua vontade, dirigidos pelo teu Espírito Santo. Mas nós precisamos trabalhar, meu Deus. Que o Espírito Santo nos dê revestimento de poder, de amor,
amém,
da verdade, para que em momento algum, mesmo pelas ameaças que já muitos estão sofrendo, de retaliações, por não negar o teu nome, Jesus, só mesmo sendo cheio do teu Espírito Santo, até mesmo para enfrentar prisões, demissões, injustiças e enfrentar até mesmo a morte.
Amém.
Como aconteceu com Estevão. Mas por ele estar cheio do teu Espírito Santo, ele suportou o apedrejamento e glorificou o teu nome.
Amém.
Nos ajuda a ser fiéis até aquele grande dia.
Amém.
Abençoa esta igreja, cada lar, cada família, cada seminarista, os irmãos que outrora, Senhor, eram cheios, puderam ouvir hoje que é necessário e é possível continuar se enchendo do teu Espírito Santo.
Amém.
Buscando, orando, persistindo, congregando, sendo unânimes em oração, orando de maneira devocional, de maneira congregacional, sendo purificado, sendo lavado e santificado pela tua palavra, meu Deus. Agora, como igreja de fé, nós oramos pelos enfermos, que haja cura. Pela igreja, Senhor, de fé, pelo poder do nome de Jesus, vidas sejam,
amém,
libertas do pecado, das correntes, dos vícios, sejam eles quais forem.
Glória a Jesus.
Dá ânimo ao desanimado, levanta abatido. Salva, Senhor, nossos familiares, nossos parentes que estão com os olhos ainda vendados. Espírito Santo de Deus, coopera e opera nesta igreja, na igreja do Senhor, a igreja que está sendo perseguida.
Amém.
Nós pedimos, meu Deus, daqueles que têm sido conduzidos pelo Espírito Santo a pregar a verdade em amor, que sejam guardados. Nós não queremos aparecer, queremos a tua glória. O que deve aparecer é a verdade em amor, e a igreja é a agência que leva a verdade em amor, mas com poder. Fica conosco neste domingo. Fica conosco neste dia, fica conosco no dia de amanhã. Todos os dias da nossa peregrinação nós vamos dizer Ebenezer, porque o Senhor está conosco, estará conosco todos os dias até,
amém,
aquele dia. Cuida, Senhor, do presidente Jair Messias Bolsonaro, ministros, governadores, prefeitos, os que exercem cargos executivos, cargos, Senhor, eletivos. Guarda-nos de entristecer o teu Espírito Santo, de resistir ou de extinguir. Dá-nos sensibilidade, nos perdoa, ó Pai. É a oração que nós fazemos crendo em nome de Jesus. Abençoa Marcos Mai, que está aniversariando hoje, os demais aniversariantes. A cirurgia de Zezé, Senhor, na próxima quarta-feira, dia 3. Os que fazem tratamento, Senhor, também dá a tua bênção. A graça de Jesus que nos alcançou, o amor de Deus, nosso Pai, infinito, comunhão, consolo, direção do Deus Espírito Santo, seja com cada membro desta igreja e com a igreja de Jesus em toda a face da terra. Os que concordam e creem, digam comigo, amém.